A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite. Todos aqui presentes. Eu quase não utilizo muito a tribuna, mas hoje é um dia que antecede, né, o aniversário de nossa cidade. Quero aqui parabenizar o nosso município e a população de Apiaí pelos seus 244 anos que vai estar fazendo amanhã. E dentre esses 244 anos, eu tenho certeza que o nosso município passou também por situações difíceis, com crises, mas com luta e com trabalho a gente vence. Eu ouvindo aí a discussão do requerimento do vereador João Paulo, do vereador Polaco Moura, na questão do atraso do pagamento dos funcionários, dos fornecedores, e eu achei que a coisa é simples, é matemático. A coisa é simples, é matemático. O município, ou os gestores do município, estão gastando mais do que arrecada. É simples. Não tem muito o que justificar por isso, por aquilo. Você gasta mais do que arrecada. E não é de hoje. Desde 2005, no uso dessa tribuna aqui mesmo, eu já alertava os administradores desse município, que da forma que eles vinham administrando, infelizmente, ia chegar um momento de grandes dificuldades. E estamos chegando. Mas eu não sei como que o prefeito, com tanta dificuldade, e os vereadores mesmo já estão cientes dessa dificuldade que o município está passando, com falta de dinheiro para remédio, falta de dinheiro para compra de remédio, falta de dinheiro para pagamento do funcionário em dia, falta de pagamento para pagar os fornecedores, a dívida em crescente, aumento, em maio já estava em 8 milhões de reais de dívida corrente líquida, infelizmente, eu não entendo como que o prefeito, que reclama nessa situação, que é meu amigo, o prefeito Ari, se ele reclama nessa situação, mas me contrai um empréstimo de 4 milhões e 800 mil reais para ser pago, descontado direto do FPM ou do ICMS ou conjuntamente, se não der o dinheiro. Se já não está dando dinheiro agora para pôr, honrar os compromissos da prefeitura, imagine o ano que vem, como o vereador Marco mesmo aqui discursou e falou, que vai ser mais difícil. E 2017? E 2018, para o próximo mandato? Infelizmente, não dá para entender a maneira, ou como que você vai conseguir honrar com esse empréstimo. E até, eu entendo que aqui na época, acho que foi o ano passado, se não me engano, passou aqui nessa Casa de Leis, né, o projeto para os vereadores autorizar o prefeito a contrair esse empréstimo. E foi aprovado por essa Casa de Leis, autorizando o prefeito num momento diferente, numa situação diferente. O pagamento dos funcionários estava em dia, os fornecedores mais ou menos, né, não em dia, mas estava se equilibrando. E hoje a gente está vendo essa dificuldade grande. Eu até ia sugerir aos meus companheiros vereadores, eu não participei daquela votação, até fui criticado por alguns componentes do executivo por não ter participado, mas a gente que acompanha um pouco a administração pública e vem vendo o crescente aumento de gastos E a receita, embora o vereador Polaco mesmo tenha falado que tem aumentado, mas tem aumentado, mas os gastos estão acima desse aumento de receita. E eu ia sugerir para os companheiros vereadores que elaborasse um documento dessa Casa de Leis em que todos que estão conscientes do que está acontecendo com o nosso município assinasse pedindo para o prefeito que, se ele não assinou esse contrato ou esse convênio desse empréstimo, não assine. Ou que, se ele já assinou, que ele reincida esse contrato devido à situação financeira que nós estamos vivendo. Porque em julho do ano que vem já começa a se pagar esse empréstimo. E se não tem dinheiro hoje para pagar, pelo menos, se acontecer isso, que é a previsão, não é boa, como o vereador Marco falou, e a gente está vendo nos meios de comunicação do país, do Estado, o governador não tem vergonha de cancelar as obras que ele não vai ter dinheiro para fazer. Ele tinha anunciado, o governador anunciou as obras aí das vicinais, e ele não teve vergonha de voltar atrás. Por quê? Porque ele está vendo que a situação também do Estado não vai ser boa. Então eu vejo que é uma atitude assim, se ocorrer do prefeito, uma atitude assim coerente com a situação do que o nosso município está vivendo. De ele desistir desse empréstimo. Porque eu acredito que, se continuar, infelizmente, se o ano que vem os funcionários ficar mais de mês sem receber, ou atrasar muito o salário deles, mais que um mês, infelizmente vai respingar nessa casa legislativa que votou a autorização, favorável à autorização para fazer esse empréstimo. Então, eu deixo aqui essa sugestão aos companheiros vereadores de elaborar um documento até pedindo para o prefeito nesse sentido de que, se ele não assinou esse contrato, que não assine, e se assinou, que reincida, veja a possibilidade da rescisão desse contrato, devido à situação financeira. É lógico, é matemático, não tem milagre. Então eu deixo aqui, e quero aqui mais uma vez parabenizar o nosso município por essa passagem. Esse ano parece que é muito mais coerente na situação, como o próprio vereador Polaco falou, não vai ter festa, não vai ter, devido à situação financeira. Então, tudo isso está indicando que esse empréstimo, no momento, não é bem-vindo para o município. Quero aqui mandar meus cumprimentos aí para o prefeito Raul, que, na verdade, ele não é vice e nem não é vice, e ele é ex-prefeito, né? Porque ele também assumiu a prefeitura, já tem até aí, vamos dizer assim, na galeria dos prefeitos a sua foto. E espero que tenha um pouco de consciência por parte do executivo, de alguns formadores de opinião lá dentro, que o prefeito consulta, né, nessa situação. E deixo essa sugestão para os companheiros vereadores, se a maioria ou todos concordar de elaborar esse documento, pode contar com a minha assinatura. Muito obrigado.
Então, um pouquinho, senhor vereador Jorge. Eu discordo preliminarmente com o senhor, eu respeito a opinião, né, mas eu acho que eu discordo um pouco, eu acho que esse Desenvolve São Paulo tem que sair. Até porque a manutenção de rua é muito cara, se gasta muito. Eu acho que o que vai gastar em rua dá para pagar o empréstimo, né? E tranquilo. Essa é a minha opinião, não, respeito a opinião, né?
É uma ideia até que foi na época que o prefeito, acho que argumentou, para se conseguir convencer os vereadores nesse sentido. Mas eu penso assim, na situação que está hoje o nosso município, com um pagamento de funcionário atrasado, é muito melhor você deixar uma rua sem arrumar, mas pagar o salário das pessoas que têm família, que têm filho, que têm compromisso, do que pagar um empréstimo para arrumar uma rua, no meu pensamento. Quer dizer, o pensamento, lógico, cada vereador tem o dele, né? Mas se é preferir você deixar porque a rua, ela estando mais ou menos, você pode rodar, mas a pessoa sem alimento na casa dele, sem pagar a luz, pagar a água, a situação é muito mais difícil. e até mesmo sem remédio, muitas vezes, porque está faltando dinheiro até para remédio, muitas pessoas estão recorrendo ao Ministério Público. Então, logicamente, cada vereador tem sua opinião, mas nesse sentido, eu prezo muito mais essa questão humana, vamos dizer assim, do que uma questão de infraestrutura. Muito obrigado, senhor presidente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, ao público presente aqui, ao pessoal que vai nos ouvir na 87.9 FM, um bom dia, a 1500 AM, um bom dia a todos. Bom, queria começar falando, meus amigos, sobre a crise que vive nossa cidade. Primeiramente, hoje eu fiz um requerimento aqui para pedido do prefeito explicações do atraso de salário do funcionalismo público de Apiaí. E também dos fornecedores que mantém essa prefeitura fornecendo material de construção, peças, todo tipo de material necessário, óleo diesel, gasolina, e que a gente anda na rua conversando e o pessoal nos cobrando que está atrasado o salário e os fornecedores. Então esse requerimento não é para fazer politicagem, não. É uma preocupação que a gente está tendo aqui, como está a saúde financeira do nosso município. Por quê? Porque a gente tem que ajudar o prefeito. O município é maior que os vereadores, é maior que o prefeito. Então, a nossa função aqui é cobrar e ajudar. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo, se tem jeito de solucionar esse problema, que o primeiro lugar é o povo de Apiaí. E a gente tem que lutar por eles. Que é o pessoal que mora aqui, que reside aqui, que faz o comércio rodar, que paga os impostos, que ajuda a nossa cidade a estar em pé. Então, essa população não pode ser penalizada. Então, tomara que esse requerimento surta efeito, o prefeito ouça a Câmara Municipal aqui, entendeu? E resolva esse problema de atrasos salariais de fornecedores, que é muito importante no município, ainda mais nessa crise que a gente está vivendo. Por quê? Além disso, existe o problema da saúde. Saúde, infelizmente, em Apiaí está deixando a desejar. E a gente conversa com a secretária, com o secretário de Finanças, com os outros secretários, a ordem diz que é para cortar gastos. Eu conheço a secretária Sandra, sempre converso com ela, ela fala, olha, Polaco, a ordem é cortar gastos. Só que cortar gastos até quando? A prefeitura paga para fazer ultrassonografia. O aparelho que faz esse exame está quebrado há praticamente 2 anos. E até agora nada é arrumar. Isso ia gerar economia para o município, além de atender melhor a nossa população. A escovinha que faz o exame de colo do útero, que custa 40 centavos, não existe. Falta seringa no posto de saúde. Então, falta remédio, falta tudo. Falta médico na zona rural. Araçaíba não tem médico, minha gente. E eu sei que a crise é grande, mas, querendo ou não, o prefeito atual, ele tinha que estar preparado para ser prefeito. Ele tinha passado pela Câmara Municipal. Ele tinha sido vereador, presidente da Câmara. A promessa de melhora era muito grande. Melhorou em alguns aspectos, entendeu? Só que hoje a gente, infelizmente, não está melhorando, está piorando. A crise chegou e nossa população não pode pagar esse preço. A população nossa é a população humilde, que necessita do apoio da prefeitura. Então tem que, sim, saúde é prioridade. O prefeito tem que dar um jeito de melhorar a saúde no nosso município. Eu já estou cobrando o prefeito diretamente, porque eu acho que se comprar, a gente vai conversar com o secretário. Eles falam que não tem dinheiro, que o prefeito mandou segurar, então é difícil você cobrar o secretário. Então peço ao prefeito que tente, converse com os secretários, secretário de Finanças, com a Câmara Municipal, para a gente tentar solucionar esse problema que está acontecendo em Apiaí. A gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para atrapalhar de maneira nenhuma. Não é fazer política com requerimento, com indicação, nada. É para ajudar. Tanto que a gente ajudou demais essa prefeitura. Os vereadores que conseguiram muitos recursos. Somente eu, falo do vereador Polaco aqui, consegui mais 1 milhão de reais em emendas parlamentares, estaduais e federal para o município. Quer dizer, estou trabalhando, estou lutando. Mas a gente tem limitações, a gente não consegue fazer tudo, porque a gente fiscaliza, cobra, essa é a nossa função. A partir da hora que o vereador não fizer isso, ele não pode ser vereador, a população não pode votar nele. Então vou continuar cobrando, vou continuar lutando para melhorar a saúde do nosso município. Em todos os sentidos, saúde financeira, saúde de verdade, não faltando remédio, não faltando médico, pagamentos fornecedor que sejam regularizados, porque isso aí pode acontecer e travar a nossa prefeitura. É minha preocupação, isso vai refletir aqui na Câmara Municipal. E também, complementando o que o vereador Jorge falou, sobre fazer o pedido aqui todos nós para o prefeito rever esse financiamento aí e cancelar, para não estourar lá na frente, que vai começar a ser pago depois no ano, então vai começar, se vir em setembro, outubro, vai começar a pagar só no ano que vem, em outubro. Vai ficar praticamente para o outro prefeito. Será que esse outro prefeito vai ter condição de pagar esse financiamento? Não vai sofrer mais com isso ainda? Na época da reunião aqui, eu não tenho por que me esconder, eu votei a favor do financiamento. Na época eles falaram que o prefeito e o vice estiveram aqui, falaram que era um financiamento, uma parte era para máquinas e equipamentos, outra era para restauração de ruas. E explicaram que só com a economia que ia ser feita de aluguel de máquinas, de manutenção de máquinas, não ia ter mais, de caminhões, ia ajudar a pagar esse financiamento. Fora o que ia economizar de manutenção nas ruas, ia ser asfaltado várias ruas e economizar também na manutenção de ruas, ia dar para pagar o financiamento. A máquina e equipamentos não saiu. Então, o prefeito tem que rever isso aí sim. Porque o governo do Estado está revendo, o governo federal está revendo o que pode ser pago ou não, para não comprometer ainda mais o nosso país. O município também tem humildade e falar, gente, o momento é outro, a gente vai cancelar esse financiamento, vamos trabalhar com as emendas estaduais e federais que temos na mão hoje. Só que eu já fiz esse ofício, e faz praticamente uma semana eu já notifiquei o prefeito e pedi para ele cancelar esse financiamento. Se os vereadores quiserem até assinar esse ofício, a gente mandar o prefeito fazer um novo ofício, pode fazer, mas eu já tomei atitude, fiquei pensativo e me senti na responsabilidade de orientar o prefeito a cancelar esse financiamento. Então já fiz o ofício, tenho protocolado o ofício que faz mais uma semana, praticamente 10 dias que eu protocolei o ofício e entreguei lá na prefeitura para mandar para o prefeito. Estou esperando a resposta. Porque é complicado. Complicado e a gente se preocupa sim, porque o salário tem que estar em dia. Ainda mais nessa crise que estamos vivendo. Você imagina um pai de família pagando juro no banco, juro que hoje é exorbitante, juro de cheque especial, juro de cartão de crédito, juro na conta de luz, água, telefone, juro no mercado, juro na Pernambucanas, juro nas lojas. Então é difícil, o salário tem que estar em dia, é o mínimo. A gente precisa melhorar a renda do cidadão de Apiaí. A gente tem que procurar ajudar, sim, o funcionário comprometido com a administração a ele ganhar bem. Sou contra o corte da hora extra para a pessoa que faz hora extra. Quem faz hora extra e trabalha, tem que receber. Não é justo uma pessoa trabalhar no sábado, no domingo, trabalhar depois do horário e não receber hora extra. Então o funcionário tem que ser valorizado. O bom funcionário tem que ser valorizado. Não podemos, de maneira nenhuma, virar as costas para o nosso funcionário. Então, prefeito, o senhor conseguiu botar em ordem o salário uma vez? Eu tenho certeza que o senhor, com a bondade que o senhor tem, com o esforço, o senhor vai conseguir botar de novo. E a Câmara Municipal, que eu falo em nome dos 11 vereadores, está disposta a ajudar, como vem ajudando desde o primeiro dia que assumiu aqui, quando era o vereador Samuel presidente, agora o presidente Neguinho. Entendeu? A gente tem que buscar a solução. Não adianta ficar dando desculpa, porque isso, aquilo. Não, a gente tem que buscar a solução. Porque o problema na vida é não ter problema. A pessoa tem problema quando ela está na cama, doente, que não consegue fazer mais nada. A gente está com saúde. Deus, graças a Deus, está dando saúde para todos nós aqui, para os 11 vereadores, para o prefeito, para o vice, para o secretariado, lutar por essa cidade. Então é nosso dever. Temos que lutar, sim. e não abaixar a cabeça mais. Achar solução. Temos que economizar, sabe, certas viagens que é feito hoje, secretariado, às vezes viaja para Brasília, buscar recursos. É importante, mas às vezes não dá para ir. Às vezes tem que ir para São Paulo, às vezes tem recurso que não vai conseguir nem aplicar nesse mandato, não adianta ir buscar, economiza. Tenta economizar na gasolina, no pedágio, na manutenção de veículos. Isso é administração. Você pega uma grande empresa, por exemplo, ela quando entra uma pessoa para cortar gás, ela corta cafezinho, ela corta água. Isso é normal. Agora eu não vejo. Eu vejo carro, às vezes, indo, vários carros indo para Itapé no mesmo dia, para Sorocaba, entendeu? Não que a população tenha que ser atendida, mas às vezes dá para ir no outro, todo mundo num carro só. Isso é administração, isso é gestão. Hoje o prefeito não é mais prefeito, ele é gestor. E a gente, como vereador, como prefeito, a gente não é dono do município, é que está aqui de passagem. A gente está tentando dar uma contribuição nossa para o nosso município. Deixar uma marca boa no município. Então isso é minha preocupação. Então eu peço, mais uma vez, para o prefeito municipal rever certos conceitos, entendeu? Escutar mais a Câmara Municipal, entendeu? Ele acertou em bastante coisa, acertou. Mas errou em muito também. A prefeitura, que foi falado tanto na campanha que ia chegar e ia fechar a prefeitura, ia fazer um balanço, como estava a prefeitura, o que ia ser feito, o que ia ser economizado, o que ia ser gastado, não foi feito. Hoje ele se arrepende por não ter feito isso. Isso foi um alerta que eu fiz, eu, que era da base aliada do prefeito, e tenho, graças a Deus, tenho condição de falar que eu sou administrador de empresas, sou formado e trabalho desde os 17 anos administrando empresas da família. Entendeu? Então tenho uma certa experiência. Não sou o bonzão, não. Mas tenho experiência. Tenho o que colaborar com o nosso município. Então, eu espero que, se Deus quiser, a gente possa sair dessa crise e o nosso município agradece isso. Queria também falar sobre a SP-250. SP-250, a gente esteve em São Paulo, eu e o presidente Marins. Era para começar em julho, para setembro. Espero que comece. Tem vidas se perdendo nessa rodovia. Rodovia perigosa, rodovia que está levando várias pessoas, amigos nossos, familiares, ao óbito, ou a ficar machucado em acidentes. Por quê? Lógico que acidente acontece, mas rodovia é muito perigosa. Você vai para Ribeira, hoje não tem condição, é caminhão que escapa o freio naquela serra. Graças a Deus não aconteceu uma tragédia, mas pode acontecer. Então o governo do estado tem que tomar uma atitude logo, começar essa obra. Você vai para Cabo Bonito, não tem condição de andar na estrada, não tem acostamento. Não precisa, precisa investir em infraestrutura. Como você vai fazer conseguir a cidade ser uma cidade turística se você não tem infraestrutura? Então precisa urgente dessa obra. Peço encarecidamente para o governo estadual para dar início urgente essa obra, já que é um financiamento, não está saindo nos cofres do governo do estado, resolver essa questão. Queria também falar sobre a crise que estamos vivendo no nosso país. Infelizmente, hoje, a dona de casa, o trabalhador, está sofrendo muito com o que vem acontecendo. A luz subiu demais. A dona de casa vai no mercado, tem que fazer milagre para trazer o alimento para casa. Tudo subiu. Gasolina, diesel, cesta básica, conta de energia, conta de água. O governo do estado também não tomou cuidado devido e não se programou para falta de água. Hoje nós estamos pagando a conta. Então a gente tem que fazer um pedido também e pedir a Deus, para o governo federal e estadual, melhorar o seu desempenho. Sabe? Rever certos conceitos, ter humildade de voltar atrás. Não ficar fazendo politicagem na televisão, fazendo campanha, dizendo que está tudo bom. Não está tudo bom. Tem que melhorar ainda mais. O povo não pode estar sofrendo, a gente está sofrendo. Nós não podemos pagar a conta. Infelizmente já estamos pagando. Mas o governo tem que dar uma resposta de verdade. Precisa lá sim o Partido dos Trabalhadores, o PMDB, o PP, o PSDB se alinhar lá e pensar no povo, não ficar fazendo briga entre eles lá. Um atacando o outro. Pensando na política futura, isso é uma vergonha. Minha gente, em primeiro lugar, nossa população. Depois a eleição. Então, espero que o nosso país progrida, tenha progresso no país, volte a crescer de maneira firme, não como vinha crescendo, de maneira desordenada, de maneira enganando o nosso povo, fazendo obras faraônicas, aí como foi feito o Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíada, que não gera nada, e deixando a infraestrutura de lado. Então peço uma união hoje do governo federal, com os governos estaduais, que melhorem o nosso município. Um minuto, senhor presidente, por gentileza. Queria também agora, amanhã a Piaí completa 244 anos. Queria parabenizar a nossa cidade, parabenizar a população de Piaí, população maravilhosa, população educada. É a cidade que mais recebe bem as pessoas de fora. Quem conhece a Piaí, como nós conhecemos, sabe o que eu estou falando. Quem vem a Piaí, apesar de dificuldade da rodovia, dificuldade das estradas, da cidade não ter tanta infraestrutura boa ainda, mas se Deus quiser vai ter um dia, quem vem aqui, quer morar aqui em Piaí, quer ficar aqui, faz amigo, porque Piaí tem grandes pessoas. A população de Piaí é fantástica. Então, eu queria desejar um feliz aniversário para a nossa cidade, que a nossa cidade cada vez melhore mais, que esse povo maravilhoso continue vivendo aqui e ame a cidade como todos nós amamos, inclusive eu, amo a cidade do fundo do meu coração. Então, feliz aniversário, Piaí. Uma boa noite a todos. Fique com Deus e um ótimo final de semana. Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, doutor Raul Alencar, ex-prefeito municipal de Apiaí. Senhor Marcos, companheiro, trabalha lá no Centro Idoso. Senhor Walter, representando a comunicação em Apiaí, através da sua rádio. Parabéns pelo seu programa. Pastor, seja bem-vindo novamente, sempre prestigiando o nosso trabalho. Senhor Amir, tenha uma boa noite. Esteja à vontade. Senhor presidente, quero iniciar hoje parabenizando a Apiaí pelos 244 anos de emancipação política, que será comemorado amanhã. Infelizmente, esse ano não podemos fazer a festa que todos os apiaenses merecem, devido à crise que encontramos, não só na nossa cidade, mas no nosso país, ou até mesmo uma crise no nosso mundo. Então, fica aí o meu abraço, a minha felicidade pela emancipação política. Quero comentar sobre um trabalho que está sendo realizado nas escolas do nosso município, onde já tinha feito a indicação sobre a importância do tratamento de verminose nas crianças de Apiaí. E essa semana começou a ser realizado esse trabalho. Estão sendo distribuídos medicamentos às crianças de 5 a 14 anos. Ou seja, todas as crianças que têm essa idade de 5 a 14 anos deverão tomar uma dose de albendazol. Então, senhor pai, senhora mãe, a senhora irá receber uma solicitação, um papel autorizando o seu filho a tomar esse medicamento na escola a qual ele estuda. Ou seja, é muito bom que se tome esse medicamento. É um medicamento que irá acabar com os vermes que existem no seu filho. Então, todo medicamento contra a verminose é bem-vindo. Então, senhor pai, senhora mãe, senhora que receber o papel, conceda ao seu filho tomar essa dose de albendazol. Senhor presidente, eu fiz o requerimento sobre o desvio do trânsito da nossa cidade. E, para a próxima sessão, vou fazer um novo requerimento. Mais um problema que o futuro prefeito que assumir a próxima gestão vai ter para resolver. É sobre o cemitério de nossa cidade. Temos que ter uma solução e encontrar um novo local para o cemitério de Apiaí. Não se tem mais condições de continuar enterrando seres humanos em nosso cemitério. Não pelo local, ou seja, pela falta de espaço territorial que não há hoje mais em nosso cemitério municipal. Então, quero também procurar a Secretaria de Planejamento se está tendo algum projeto, como se fazer e como se resolver esse problema que existe em nosso município. É uma pena que poucos tentam, procuram selecionar esse problema, que muitas vezes, por ser um cemitério, acha que não tem o mínimo de importância. Mas só a hora que você vai sepultar um parente, um amigo, que você vai debater com a situação e ver que não há possibilidade mais de se colocar seres humanos em nosso cemitério. De tantos corpos que estão sepultados ali naquele local. Então, é mais um problema que a atual gestão está encontrando, e se não for resolvido em breve, com certeza, o novo gestor que assumirá em 2017 pode colocar na sua cartilha que é mais um problema que ele tem para resolver no nosso município. Quero aproveitar e cobrar meu amigo Dirceu, secretário de obras, que ainda não chegou as pedras no centro de idoso e no PSF do bairro Cordeirópolis, a qual, toda vez que chove, é aquela lama que dificulta até a passagem para os idosos lá no centro de idoso. Então, Dirceu, já pedi para você, novamente estou reiterando o meu pedido, procure colocar um pouco de pedra lá para acabar um pouco com aquele barro que há bem na porta, tanto do centro de idoso como do PSF do bairro Cordeirópolis. Já aproveitando também, quero solicitar a nossa secretária de saúde que não corte os exames de sangue das gestantes do nosso município. Gente, estamos passando por crise. Mas toda crise, ela tem que ter suas tolerâncias. Tem coisas que podem ser cortadas. E tem coisas que jamais podem ser cortadas. É a mesma coisa de um pai de família. Ele tem a sua crise financeira na sua casa, mas jamais ele pode deixar de comer e deixar de comprar um saco de arroz para dar alimentação aos seus filhos. E a mesma coisa está acontecendo no nosso município. Houve uma conversa que se irá cortar o exame de sangue das gestantes do nosso município. Então, desde já, não consegui falar com a secretária hoje, mas eu tenho certeza que segunda-feira vou procurá-la e pedir a ela que deixe de cortar, corte um outro gasto, mas jamais corte e proíba as gestantes do nosso município de fazer os exames nos laboratórios particulares. É de extrema importância o diagnóstico de exames laboratoriais para uma gestante. Pode ter certeza disso. Pode procurar a qualquer funcionário da saúde e ele vai saber falar a importância que é um exame de sangue para uma gestante. Então, jamais podemos deixar de fazer os exames às gestantes do nosso município. Todos os vereadores estão comentando sobre a crise, a falta de dinheiro, que tem que se cortar gastos. E, infelizmente, o prefeito teve que tomar atitude em cortar as horas extras de vários funcionários do nosso município. Mas é uma pena que as horas extras só foram cortadas daqueles menos favorecidos. Será que as horas extras dos grandões vão ser cortadas? Tem funcionário na prefeitura que ganha adicional noturno e ganha hora extra ao mesmo tempo. Será que vão ser cortadas as horas extra ou adicional noturno desses funcionários? Então, gente, senhor prefeito municipal, eu primeiro parabenizo o senhor pela decisão que o senhor tomou, que é muito difícil um gestor ter que cortar a hora extra de um trabalhador. Mas também, ao mesmo tempo, peço ao senhor que tenha critério, que corte para o pequeno, mas também corte para o grande. Sabemos que muitas vezes é difícil para um prefeito cortar a hora extra do grandão. Mas no momento que há agora, há necessidade também. Há necessidade de se cortar a hora extra de todos que não trabalham. Ou seja, temos muitos que trabalham, como por exemplo, os que trabalham no lixo, os motoristas que trabalham na saúde, na educação, na assistência social. Isso aí jamais pode ser cortado. Mas como que alguns funcionários que ganham o horário noturno, como que ele vai também fazer a hora extra ao mesmo tempo? Então são coisas que jamais poderão acontecer. E eu tenho certeza que o senhor vai olhar e é a hora de cortar pela raiz. Ou seja, estamos num período de crise e tenho certeza que temos que reduzir os gastos o máximo possível. E quero também já deixar o alerta. O vereador Polaco Moura falou muito sobre a falta de pagamento aos fornecedores. Eu vou, próxima semana, procurar a Secretaria de Finanças para saber como que está o pagamento da locadora Rio Menino. Se está em dia ou se realmente está atrasado. Porque eu recebi a reclamação de vários combeiros que eles não estão recebendo os seus pagamentos em dia, porque um empresário dá a desculpa que a prefeitura não está pagando. Ou seja, os combeiros prestaram o serviço no mês de junho e até agora não recebeu o seu pagamento do seu trabalho que ele recebeu no mês 6. Ou seja, ele trabalhou o mês 6 inteiro, já esperou para receber o mês 7 e hoje já estamos no dia 13 do 8 e até agora esses combeiros não receberam o seu pagamento. Então, será que realmente a prefeitura não pagou a locadora Rio Menino? Ou a Rio Menino está sendo desleal com os combeiros? E esse é o papel do vereador, procurar saber o que é que está acontecendo. Que muitas vezes é fácil colocar a culpa na crise, colocar a culpa em quem já está passando dificuldade e deixar de pagar os outros com a desculpa: a prefeitura não me pagou, a prefeitura não me pagou, a prefeitura não me pagou. Será que realmente está atrasado mesmo o pagamento desse empresário? Espero que não. Porque é um dinheiro que já vem do governo do estado. É um dinheiro que é depositado para esses fins. Então eu acho que não pode estar atrasado dessa maneira, atrasar tanto. Estamos aí com 43 dias de atraso, o pagamento de junho. Então, senhor presidente, deixo aqui registrado que não somente eu, mas os outros vereadores que quiserem procurar, eu sei que cada vereador tem conhecimento com alguns combeiros, ou seja, são 35 combeiros que prestam serviço em nossa cidade, e vamos ajudá-los a receber o quanto antes e o menos atrasado possível. Porque todos eles, ou seja, a maioria, paga os seus funcionários em dia, paga o posto de gasolina, paga o comércio de nossa cidade, e não é justo eles trabalharem, prestarem um serviço, puxando os nossos alunos, e ficarem todo esse tempo sem receber. Meu muito obrigado, tenha a todos um bom final de semana.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, vereador Marins, excelentíssimos senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o meu colega, amigo, doutor Raul, Walter, nosso pastor Wagner, né, belíssima leitura hoje, pastor, muito legal. Aqui nosso amigo, família Cardoso, não sei o nome, mas família Cardoso, muito obrigado pela presença, funcionário da Câmara. Quero aqui, né, senhor presidente, falar, ser bem breve no meu, aqui na tribuna. Primeiro gostaria de estar falando, senhor presidente, sobre a visita do deputado Samuel Moreira, que esteve esse final de semana aqui em nossa cidade, né, fez uma visita boa, uma visita de lideranças, prefeitos de outras regiões e outras cidades estiveram também aqui na Câmara. E uma visita que precisava fazer, né? Fazia esse ano, ele não pôde vir ainda, mas até porque assumiu a Câmara de Deputado, e está lutando lá por Apiaí, lutando por nosso município, né, que tanto precisa de ajuda. E o deputado Samuel Moreira tem feito isso muito bem, né? Eu sempre falo, foi um deputado que veio, que é da região de Registro, nossa região, que veio para nos ajudar, que veio a Apiaí após a entrada do deputado Samuel Moreira. Eu não tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, a Apiaí melhorou e melhorou muito, né? Eu acho que através das emendas parlamentares, através do hospital, a maior conquista nossa hoje aqui foi o hospital. São R$750 mil por mês que se investe na saúde. Então eu acho que saúde é uma coisa séria, então eu acho que o hospital ganhou vida. Não, a porta estava quase fechada. Através do Consul Saúde, o nosso hospital hoje aí gera uma economia, gera aí dentro do município quase R$1 milhão por mês que gera dentro do nosso comércio local. Ele falou de crise financeira, crise política, ouviu as reivindicações de todas as pessoas aqui presentes. Senhor presidente, gostaria só também aqui de falar bem rapidamente sobre o requerimento do vereador Polaco Moura sobre a questão do atraso salariais. É, senhor presidente, eu assim, até concordo com o requerimento do ilustre vereador, porque salário é sagrado. Salário, eu acho que tem que ser prioridade do município. Falo, senhor presidente, até porque quando... Não estou falando até para me elogiar, mas quando eu tive a oportunidade de ser secretário de finanças do município, a nossa meta sempre foi pagamento de funcionário. Sempre foi pagamento de funcionário, tanto é que, senhor presidente, nós nunca deixamos de pagar o pagamento, nós sempre pagamos o pagamento na última sexta-feira de cada mês. Aliás, nós estávamos até cumprindo, a Constituição se fala do quinto dia útil, a gente estava pagando na última sexta-feira de cada mês. Aqui está o vereador, ex-secretário de obra, Renato, está aqui o ex-secretário de Agricultura, Samuel, estão aqui de testemunho que também pode falar sobre isso. Então, assim, nós sempre priorizamos pagamento de funcionário. Pagamento de funcionário, tem aqueles coitados que precisa, eles usam, trabalham para, às vezes, só comer. Comprar a sua alimentação, pagar a sua energia elétrica, pagar a sua água. Então, acho que isso é prioridade. Eu acho que tem que rever essa questão mesmo salarial de funcionário. Até que não vou muito culpar a prefeitaria agora, pelo seguinte, até então ele estava conseguindo pagar até o quinto dia útil. Nos dois últimos meses aí que, infelizmente, ele não está conseguindo, aí pagar dentro do quinto dia útil, mas ainda, graças a Deus, conseguiu pagar hoje, dia 13 de julho, que aí não está tão atrasado, mas, né, vamos pedir para que ele reveja essa questão, que continue pagando como estava pagando, o quinto dia útil de cada mês. Né, cumprindo a Constituição, nós temos hoje um sindicato aí que logo irá cobrar ele, a Câmara está cobrando, então acho que, mas ele está fazendo o seu esforço, se Deus quiser, aí a gente, ele pedir para que ele consiga aí manter esse pagamento de funcionalismo em dia. Quero aqui complementar também o professor Amir. Professor Amir é um professor intelectual, professor. Quero também aqui falar do curso de formação política que o senhor está dando. Isso é muito bom para todos nós aqui na Câmara e também para a população de Apiaí, para que ele realmente conheça o que é política, o que é ética, né, professor? Então, acho que quero complementá-lo aqui também. Né, e agradecer a sua presença, né, e do nosso querido professor Amir, que presente também aqui na Câmara, né, que estará dando um curso muito importante para a nossa população. Aí. E as pessoas, se quiserem aqui, podem vir à Câmara, aqui a nossa secretária aqui da Câmara Municipal, Daiane, ela tem todo o programa, né? Então aí as pessoas também, se tiverem interesse em participar, que é muito relevante para todas as pessoas que querem conhecer a política de uma forma geral. Senhor presidente, gostaria também de cumprimentá-lo aqui à escola Cecília Mireles, senhor presidente. Até porque é o seguinte, agora no último dia, início desse mês, saiu um resultado do Enem. Né? E uma escola que está bem colocada, tá entre as melhores escolas, ter nível das particulares, a escola de Cecília Mireles. Quero comentar em nome do diretor, o diretor Marcos, e todos os seus profissionais, professores que estão ali, cumprimentaram, porque estão com uma pontuação de 528 pontos, e isso nos deixa aí felizes, porque está dentro de um ranking de grande relevância para o nosso município de Apiaí. Uma escola que é uma escola muito séria. Senhor presidente, gostaria também de estar falando, senhor presidente, sobre o empréstimo Desenvolve São Paulo, aproveitar o gancho do vereador Jorge e outros vereadores também que falaram desse assunto. Sim, eu acho, senhor presidente, nós tivemos todos os momentos do mundo, todos os momentos aqui do ano passado para discutir sobre esse projeto. Passou por essa Câmara, ficou quase 40, 50, 60 dias aqui, foi debatido, amplamente debatido. Tivemos uma reunião juntamente com o prefeito Ari, junto com os seus secretariados, que estava presente, e foi de conformidade. Né? E de lá ele nos convenceu que seria importante para o município naquele momento que o empréstimo traria o desenvolvimento, melhoraria a questão visual do município, que nem a Avenida Nelson de Batista, que está uma vergonha, que tem hoje buraco em cima da lombada. Né? Então é impressionante isso, né? A Apiaí tem buraco em cima da lombada, e seria tão importante para nós, né, esse investimento. Né? Então é o seguinte, investimento é tão importante que quem que vai usufruir disso é a população. E naquela ocasião, senhor presidente, senhor vereadores, naquela ocasião nós questionamos muito o secretário de Finanças. Né? Eu, quando fui secretário de Finanças, eu falava que dá ou não dá. E naquele momento o secretário de Finanças dizia que dava para fazer o empréstimo. Né? E nós sabemos qual vai ser a arrecadação. Assim, nós temos dois anos, nós sabemos, posteriormente, nós sabemos qual vai ser a arrecadação do município para aquele ano. Então, nós confiamos nas pessoas. Tem informação, veio o projeto de lei ali, tem todas as informações dizendo que dá para pagar, dá para bancar. Né? Então é o seguinte, nós confiamos. Agora, tem que tomar muito cuidado, muito cautela com isso. Né? Então, acho que quem vai ganhar com a revitalização do município é a população de Apiaí. Espere que não sacrifique outras coisas, em principal ao pagamento do funcionário público. Mas eu acho que foi debatido, senhor presidente. Eu gostaria também que acho que nós não podemos ser omissos diante de uma situação dessa. Foi debatido muito aqui na Câmara, todos os vereadores tiveram acesso, a grande maioria, acho que o vereador Jorge, só que sempre não houve concordância por parte dele, né, e hoje ele continua falando que não está de acordo, eu respeito muito a opinião dele, né, mas o vereador Marco, não sei que naquele momento talvez não pôde ir lá, mas né, teve outro momento aqui para discutir aqui na Câmara, então acho que a gente não pode ser omisso nesse momento. Senhor presidente, gostaria aqui também dizer que a Câmara Municipal, eu posso falar muito bem disso, porque a Câmara Municipal está sendo uma grande parceira da Prefeitura Municipal. Né? Faço parte da mesa diretora, então faço questão de estar falando isso, que a Câmara Municipal tem ajudado muito o município, tanto que existia um projeto aqui de ampliação de um novo prédio. A nova mesa diretora achou melhor por abrir mão desse investimento para ajudar o município. Então, acho que quero parabenizar a mesa diretora, todos os vereadores aqui, porque a Câmara... Não é verdade, senhor vereador Marins? Então, a Câmara tem que sido parceira do município aqui, socorrido o município, na questão de limpeza, questão de funcionário, tendo envolvido lá para que pudesse o prefeito fazer o que quiser com o dinheiro. Né? Então, acho que não posso também deixar de falar neste momento, senhor presidente. Enfim, senhor presidente, gostaria aqui de finalizar o meu discurso, dizendo sobre o aniversário de 244 anos de Apiaí. Apiaí, como diz o meu amigo e colega, né, ex-prefeito Paçoca, Apiaí é maior que a crise. Né, então, acho, senhor presidente, eu acho que Apiaí, eu acho que passou pelas mãos de sérios prefeitos. E sempre esses prefeitos, senhor presidente, sempre fizeram o que eles puderam para o município. Todo prefeito quer sair com a marca sua registrada. Pode ter certeza absoluta, ninguém quer sair com processo, quer sair o melhor, fazer o melhor para o município de Apiaí. E eu creio nisso porque praticamente faz 30 anos que eu estou no setor público e eu via o esforço de cada prefeito, de cada um. É lógico, dentro das suas particularidades, nós temos que respeitar, mas eles sempre procuraram fazer o que é melhor para o município de Apiaí. Então, diante disso, senhor presidente, gostaria que parabenizar o nosso município de Apiaí pelos 244 anos de emancipação política e dizer que a Apiaí melhorou e melhorou muito. Você pode ter certeza absoluta disso. A Apiaí cresceu, a Apiaí desenvolveu, a Apiaí é uma cidade gostosa e boa para se viver. Gostaria também, senhor presidente, parabenizar a pessoa que teve a brilhante ideia de fazer essa revista aqui, Empresa em Destaque, e que coloca umas duas grandes personalidades dentro do município de Apiaí, que são o seu Janguito, uma pessoa que... 90 anos de história de Apiaí. Janguito, uma pessoa que realmente nós temos que respeitá-lo muito, e uma pessoa que eu me orgulho quando eu converso com ele, porque é uma sabedoria infinita que nos sempre nos ensinando. Então, acho que esses dias ele esteve lá no campo de futebol, dando o pontapé inicial lá do dia 1º de maio, lá no torneio lá que esteve do Gema. Então, ele sim, sempre nos enriquece muito em todos os momentos que ele está. Eles fizeram aqui uma matéria especial dele, gostaria sim, que as pessoas lessem. Tem uma revista aqui, são 500 exemplares, do nosso amigo Kreb, parabenizá-lo pela iniciativa, né, ainda está colocando essa revista em destaque pelos nossos 244 anos de emancipação política do município de Apiaí, senhor presidente. Só para finalizar, senhor presidente, gostaria também de estar falando, são duas personalidades, é a última personalidade que é o seu João Preste, 82 anos também, Tenda de Ferreiro. Então, acho que são pessoas assim, que a gente tem que sempre estar homenageando em vida. São pessoas merecedoras do nosso, de tudo isso, senhor presidente. Uma boa noite, até a próxima sessão, né? Fique com Deus.
Primeiramente, boa noite a todos presentes, boa noite aos vereadores e uma boa noite a toda a população de Apiaí. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar nossa cidade, parabéns Apiaí pelos seus 244 anos, também parabéns à população. E também gostaria de pedir à população uma compreensão por não haver nenhuma festividade em nossa cidade, mas tenho certeza que o prefeito tomou posso dizer, o prefeito tomou uma atitude certa de não realizar nenhuma festividade, mas tenho certeza que quem ganhará é a população. Esse dinheiro que poderia estar sendo gasto em festas, tenho certeza que o prefeito poderá investir em obras que está precisando em nossa cidade, né? Gostaria de fazer algumas cobranças ao secretário. Não sei se a função do nosso aqui de vereadores é de receber as cobranças da população. Fazemos visita aos bairros, acabamos constatando algumas dificuldades nas ruas, e fazemos as indicações. Não sei se essas indicações, essas indicações aqui nós fazemos na Câmara, né? Nossa função. E essas indicações são encaminhadas ao protocolo da prefeitura. Eu não sei se o protocolo realmente está despachando as indicações ou não está, que eu estou passando vergonha aos bairros. Passo nos bairros, é iluminação que não tem, é ruas tudo buraqueada, que a gente faz o pedido para patrolar, para recolher entulhos de bairros, e nada está acontecendo. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Será que esse secretário não está tomando atitude, não está recebendo as indicações? Então eu pergunto também ao setor de protocolo, o que está acontecendo? Será que as indicações não estão sendo encaminhadas ao secretário? O que está acontecendo? Que as indicações não tá acontecendo. As ruas estão precisando de patrulhamento. Não falo, não vou citar nome de ruas, mas é todas as ruas dos bairros que não tem lajotamento, está precisando de um patrulhamento, um cascalhamento. Senhor prefeito, eu peço ao senhor que tome alguma atitude, faça uma cobrança ao secretário, que venha proceder uma... venha intervir por nós vereadores, então, já que nós vereadores não está tendo valha as nossas indicações, peço ao senhor que venha intervir e fazer essa cobrança ao secretário, venha realizar o patrulhamento dos bairros, recolhimento de entulhos, que todas as ruas que a gente passa, a gente vê as dificuldades. E outra coisa que eu venho fazer a cobrança, em frente à escola Antônia, as lajotas estão levantando, Jardim Paraíso, na David Car Magnate, lajota levantando, motociclista caindo com a moto, as lajotas todas levantadas. Se possível, fazer uma recuperação desses lajotamentos, já que não venha acontecer um recapeamento por cima dessas lajotas de imediato, mas que se faça uma recuperação. E também gostaria de falar para os moradores do Gurutubinha, que eu esses dias estive, não cheguei até o final do bairro, por causa que a situação do bairro ainda não está boa. Espero que venha a ser recuperado o mais rápido possível. Agradeço ao seu Maurício, com a dona Claire, pela doação dos cascalhos, que está sendo retirada do seu terreno. E que venha a se recuperar logo essas estradas do Grutuvinha, que acabe essa novela e que venha a instalar iluminação para eles, que é mais de anos que eles estão sofrendo. O que acontece, meu Deus? Por um erro de um secretário, a população vem a sofrer? É só isso que eu tenho a dizer. E obrigado a todos. E um feliz aniversário à nossa população de Apiaí. Mereceria algo a mais, mas tenho certeza que, devido à crise, todos compreenderão que não houve nenhuma festividade. Obrigado e boa noite a todos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais pares vereadores. Cumprimentar aí o nosso público presente. E eu queria começar falando, senhor presidente, na sessão anterior, eu até me alterei um pouco aqui com o secretário de Obras, e no dia seguinte ele veio falar comigo, se retratou, até pediu desculpa que ele era culpado, até que no próxima segunda-feira o serviço que estava cobrando aí há 2-3 anos, ele começou. Aí eu falei para ele, quer dizer que então existe como fazer. Quer dizer que então você estava enrolando, né? Porque se começou agora e fez, é porque há possibilidade de fazer. Aí, não, você me desculpe, eu até me alterei com você no telefone, porque a pessoa tinha ligado para mim, já tinha falado umas porcarias, e eu também, você ligou no momento errado e eu peguei você, então eu quero que você me perdoe e tal. E no dia seguinte começou a fazer a obra, que tá sendo feita. Só que eu falei para a secretária, quando você pega uma obra, você conclua ele, termine, porque muitas obras que você está fazendo, muitas estradas que você começa a arrumar, só começa e não termina, né? Eu falei, então isso começa a complicar, porque cada obra que você faz e não termina, abre um espaço para o vereador pegar, para a população falar. Então pega e termina, pelo menos você não fala mais daquele assunto. Então, eu também queria agradecer o Nardo também, que acho que está fazendo, tem os problemas dele, mas faz um grande trabalho, que eu pedi um caminhão de material para uma estrada aí que estava encalhando, com essa seca. No outro dia ele mandou lá 2 caminhões de material e foi atendido. Então, a gente tem que criticar, mas nas horas de agradecer a gente não pode deixar de falar. Falando das obras do Empréstimo Desenvolve São Paulo, senhor presidente, eu quero dizer que nós, vereadores, fomos chamados lá na prefeitura, o prefeito nos chamou, explicou que a prefeitura estava pagando em média de 100 a 120 mil reais por mês de aluguel de máquinas. E com esse Desenvolve São Paulo, ele ia comprar 2 caminhões, 2 máquinas, e ia deixar de pagar esse aluguel, né? Então, isso eu achei que era viável, até concordei com ele, mais vereadores, porque isso a gente faz até na nossa vida. Se é para economizar, é para pagar menos juros, vamos fazer uma empréstimo, vamos quitar e vamos começar de novo, né? Então, eu achei. Só que o que está acontecendo agora, que essas máquinas, esses caminhões não foram comprados, né? Que eu sei que parece que foi cortado a verba e foi feito um empréstimo de 4 milhões só para a infraestrutura, né? Se ele fizer economizar, como ele disse, é claro que vai ficar tornado-se barato. Se ele falou que estava pagando 100 a 120 mil reais por mês de aluguel, é claro que vai ser mais viável, né? E eu quero dizer também que sempre falamos em crise da prefeitura, mas desde que eu me conheço por gente, há 40 anos atrás, a prefeitura já vinha falando em crise, que eu me lembro do senhor Antônio Limpino para cá, né? E a prefeitura está aí na mesma situação, falando que não existe dinheiro. Mas para quem não viu, não conheceu a Piaí há 20 anos atrás e conhece agora, viu que a Piaí cresceu muito, desenvolveu, né? Quer dizer que então, como disse o vereador Vanderlei, todos os prefeitos que passaram por aqui, eles contribuíram e desenvolveram, porque a Piaí cresceu muito, né? De 40 anos para trás, porque a gente conheceu ali a Avenida Leopoldo Lemverné, que era Barra, Santa Bárbara, que dizia que a Piaí cresceu. Que tem que a crise a vida inteira existiu. E sempre vai existir. Agora o que precisa é um prefeito gestor, um prefeito administrador que esqueça um pouco da política e pense na administração pública e administrar a prefeitura como uma empresa privada. Esquecer da política. Então o que está faltando para a Piaí é gestão. Não é falta de dinheiro. Falta de dinheiro sempre vai ter, mas a gente consegue administrar com a crise. Senhor presidente, é só isso. Eu queria dar os parabéns aí pelos 244 anos de Apiaí, que na verdade quem está ganhando com isso é o povo de Apiaí, não é Apiaí. Quem eleva o município é o povo que trabalha, é o povo ordeiro que constrói, que avança cada dia o nosso município. Meus parabéns a Piaí e a esse povo maravilhoso que é o grande trabalho para a cidade. Muito boa noite.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí.
Piaí. Tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.